você gosta de mim, oh Ilana. Eu também de você, oh Ilana. Vou pedir a teu pai, oh Ilana, pra casar com você, oh Ilana.
Quando passo pelas ruas e vejo um bando de crianças correndo, brincando, eu lembro sempre do Beto, da Marina e do Rui, meus vizinhos e amigos de infância. E de uma história que eu nunca contei pra ninguém e hoje vou contar pra vocês.
Se ele disser que sim, oh Ilana, casarei amanhã, oh Ilana. Se ele disser que não, oh Ilana, morrerei de paixão, oh Ilana.
A gente morava numa cidadezinha perdida num vale. Só o trenzinho, que passava 3 vezes por semana, nos ligava ao resto do mundo. A nossa era uma rua pouco movimentada e cheia de casas. Num canto ficava o açougue abandonado. Era em frente dele que a gente brincava de pegador.
Tempo será?
É de micocó!
Laranja da China?
Cavaco em pó!
Pito que pia!
Pi, pi, pi!
Quem é durão?
Sou eu só!
Olha lá que te pego!
Não é capaz!
Olha lá que te pego!
Não é capaz!
Outras vezes, era Maria Pata. A gente fazia uma roda e uma pessoa ficava no meio, fingindo ser uma pata. Meio agachada, ia dando voltas dentro da roda, apontando os pés dos outros.
Maria Pata
matou um grilo
pelas bodas do seu filho.
Todas as aves convidou.
Uma mosca lhe faltou.
Veio esta compensar
e sujou no seu jantar.
Maria Pata matou um grilo pelas bodas do seu filho. Todas as aves convidou. Uma mosca lhe faltou. Veio esta compensar e sujou no seu
O pé apontado com a última sílaba recebia um pisão.
Ai, não precisa pisar desse jeito.
Ah, vaso ruim não quebra. Você é uma exagerada.
Exagerada porque o pé não é seu.
Queria ver se a gente tocasse o pé no seu dedão, Ilana.
Sapo de fora não chia, Beto.
Eu chio quando eu quiser.
Não chia.
Olha que eu te cuspo, hein?
No melhor da festa, minha mãe sempre lembrava de aparecer.
Ilana!
O que foi, mãe?
Que gritaria é essa?
É o Beto que me cuspiu.
Cuspiu? Por quê?
Porque ele é um estúpido. Nunca mais brinco com ele.
Ah, eu não quero saber de confusão, não. Agora a senhora fica em casa.
Mas, como o pé de galinha não mata pintinho, era só eu dar um beijo nela que as coisas se arrumavam. E ela me arranjava logo uma ocupação.
Está bem. Dê um pulinho até a estação e veja se chegou a minha encomenda de São Paulo.
A estrada de ferro ligava a gente com as capitais. A estrada de ferro com a sua Maria Fumaça. Olhava o trem e demorava a voltar.
Está tudo aí, mãe. Posso brincar?
Mas brincar onde?
Na casa do Beto. Está todo mundo lá.
Do Beto? Mas você disse que ele cuspiu em você.
É que já secou, mãe. Deixa eu ir, vai.
Está bem, está bem. Mas esteja aqui na hora do jantar, hein?
Um dia, o açougue abandonado amanheceu com a porta aberta.
Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, por amor, não mata piolhos.
Olha, tem alguém no açougue. Será que ele vai voltar a funcionar? E se não tiver ninguém? Se for assombração?
Deve ser. Ele tá fechado há anos.
Vamos ver.
Morrendo de medo, metemos a cara porta adentro.
Olá. Vocês querem entrar, meninos?
Levamos um baita susto. A gente nunca tinha visto o velho antes. Vestia roupas esquisitas, usava um chapéu colorido, cheio de conchinhas espalhadas.
A gente só queria saber quem tinha entrado aí.
Pois fui eu. Gostei daqui, resolvi ficar. Meu nome é Zé.
Zé de onde? De onde você veio?
De lugar nenhum. Vim de todos os lugares, andei por todas as terras, aprendi todas as línguas.
Todas as línguas? Duvido que você fale japonês.
Eu conheço a língua do vento quando a noite cai. A das folhas das árvores quando se aproxima a tempestade. Conheço a língua dos bichos cheios de medo quando o fogo ou o homem estão chegando. Conheço a língua do amanhecer no meio da floresta. Vocês sabiam que as montanhas conversam?
As montanhas?
É, as montanhas. As montanhas dizem coisas lindas para o vento, e o vento diz coisas lindas para elas. É só prestar atenção e querer ouvir. Por isso, me mudei para cá. Em volta desta cidade estão as montanhas mais lindas e faladeiras que já conheci.
Ele é maluco. Imagina ficar ouvindo o papo da montanha com o vento.
Pra mim, ele tá gozando a gente.
Acho melhor a gente ir embora. Estou com medo.
No começo, todos nós ficamos com medo daquela figura estranha que passava horas na porta do açougue dedilhando canções num bandolim cheio de fitas. Às vezes, largava o bandolim e punha-se de pé a recitar em voz alta. E o vento batendo em seus cabelos compridos e na sua bata até o chão, dava-lhe um ar de louco, de profeta, de santo. Mas o medo fez com que nos afastássemos. Passamos a brincar do outro lado da rua.
Cadê o docinho que estava aqui?
O gato comeu.
Cadê o gato?
Está no mato.
Cadê o mato?
O fogo queimou.
Cadê o fogo?
A água apagou.
Cadê a água?
O boi bebeu.
Cadê o boi?
Está matando o trigo.
De vez em quando, um de nós criava coragem e se aproximava para espiar o Zé.
Ele conversa com o gato.
Sabe, meu bichano, no outono, o sol tem preguiça de se levantar.
Sabem, o Zé ficou mais de meia hora falando com o sabiá. E o passarinho parece que respondia.
Ele é maluco mesmo. E você sabe o que que o Zé come? Toma sopa de bambu com casca de ovo de passarinho. Eu juro que eu vi.
E quando eu espiei pela janela, ele estava deitado conversando com a sombra da cadeira.
Sombra, minha sombrinha, largue da cadeira. Não presta ficar amarrado a uma coisa só a vida inteira.
Diz o povo que burro não amansa, acostuma. E conosco foi assim. O Zé deixou de nos assustar quando acostumamos com a esquisitice dele.
Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Sem a tua, sem a
Voltamos a namorar a estação como fazíamos antes. Era ali que a gente sonhava.
Ah, um dia pego o trem e vou embora daqui. Vou estudar na capital.
Eu também. Vou querer ser engenheiro.
Como será essa tal de capital? Acho que é uma cidadana cheia de carro, caminhão
e gente,
e prédios,
e circos.
Velho! Seu boné lembra o povo
gente perdeu o medo do Zé, começamos a embirrar com ele. Aquele jeito estranho dele falar com as plantas e os bichos parece que acordava alguma coisa muito zangada dentro da gente.
Zé Pequeté, tira bicho do pé pra comer com café na porta da Sé. Zé Pequeté, tira bicho do pé pra comer com café na porta da Sé.
Ele saía do açougue, sorria e dizia alguma coisa assim.
Dentro da gente tem sempre um bicho mau. É preciso botar esse bicho pra fora. Botem, botem o bicho pra fora, meninos.
Zé Pequeté, tira bicho do pé pra comer com café na porta da Sé. Zé Pequeté, tira bicho do pé pra comer com café na porta da Sé. Zé Pequeté, tira bicho do pé pra comer com café na porta da Sé.
Todo mundo tem um espelho bem guardado que não mostra pra ninguém. Só de vez em quando aparece alguém que merece ver o espelho da gente. Mas tem que ser alguém muito especial.
Quanto menos a gente entendia, mais ficava com raiva.
Mas eu não sou feio, meus meninos. Não briguem comigo. Olhem só a música que canto. Ela não é feia. E vem de dentro de mim.
E a situação entre o Zé e a gente estava nesse pé quando nossa cidadezinha foi escolhida para ser fundo de represa. A cidade ia ser afogada. Só se falava do rio que iriam represar no vale. Nós, crianças, quase não tínhamos mais tempo de pular amarelinho ou caracol no meio da rua. O tempo livre era para ajudar a empacotar as coisas, fazer as malas, preparar a partida. E chegou a data da viagem. No dia seguinte, a água começaria a se aproximar do povoado. Todos tinham que deixar a cidade na última viagem do trenzinho. Depois, iriam retirar os trilhos e botar a locomotiva no museu. Estava prestes a sair quando a Marina lembrou.
E Zé Pequeté? Alguém viu Zé?
Percorremos o trem de trás para frente, nem rastro dele. Conseguimos convencer o maquinista a esperar um pouquinho mais e corremos até a rua.
Está tudo fechado! Zé! Ô Zé! Zé! Sai daí!
Mas do açougue não vinha som algum. Beto, que era o mais forte, deu um pontapé e abriu a porta.
Olha lá o bandolim dele! E o gato!
É, sair da cidade ele não saiu, mas aqui também não tá.
Preocupados, chateados, voltamos correndo pro trem. Onde teria ido Zé? Saberia que a cidade ia virar um lago? E se tivesse teimado em ficar com as montanhas que tanto amava? O trem partiu sem o Zé. Alguns meses se passaram. A lembrança do Zé doeu em mim um bocado de tempo. Um dia meu pai me mostrou uma revista com a fotografia de nossa cidade afogada na represa. Casas, prédios, ruas, é claro, não apareciam. Só dava para reconhecer as montanhas que rodeavam um imenso lago. Foi então que meu coração parou de doer e um bandolim começou a tocar no fundo da minha cabeça.
Olhem só! É ele! Só pode ser ele!
Cruzando a represa num bote, fazendo o transporte das poucas pessoas que de vez em quando precisavam ir de um lado para o outro, quem é que eu via com o seu chapéu inconfundível, sua bata roxa e o bandolim pendurado às costas? Era o Zé, o barqueiro da represa, o nosso Zé Pequeté.